Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Sejam dar também as boas-vindas aos sindicatos técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que hoje vai ser ouvida a proposta de revisão de carreiras técnicas da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a regularização das progressões e as suas respectivas remunerações. Hoje temos connosco a representar o sindicato o Sr. Presidente Fernando Miguel Silva Gonçalves e o Sr. Secretário-Geral Pedro Alexandre Martins Gonçalves. Queria-vos dar nota, para além de vos dar as boas-vindas, que estão presentes numa audição da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, que foi criada também ela dentro daquela que é a primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Vou-vos também dar a explicação sobre o procedimento desta audição, que terá uma intervenção inicial da vossa parte, portanto da parte do sindicato, de 10 minutos. Depois procederemos às intervenções dos grupos parlamentares que aqui estão representados, 4 minutos por cada grupo parlamentar e uma intervenção final da vossa parte, novamente, de 10 minutos. Portanto, 10 minutos para iniciar, 4 minutos a cada grupo parlamentar, 10 minutos para terminar. Infelizmente não temos aqui representados todos os grupos parlamentares, porque também há uma sobreposição de trabalhos bastante intensa no dia 2, aliás, agora em todos os dias, aliás, já me informaram que o PCP também, o Sr. Deputado António Filipe está ali ao lado, portanto também não vai conseguir provavelmente passar por cá, mas dar-vos nota da sobrecarga de trabalhos e a dificuldade dos senhores deputados conseguirem estar presentes como gostariam em todos os momentos que consideramos relevantes, sendo este também um deles. Portanto, vou dar início à audiência e passo a palavra, será o Sr. Presidente? Tem 10 minutos, que se pretender partilhar o tempo, estejam à vossa vontade, desde que não ultrapassem 10 minutos. Muito obrigada.
Ora, boa tarde. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente e a Sra. Presidente, a todos os presentes. O Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais foi criado em 2019 e a nossa principal preocupação tem sido a revisão das carreiras. Este foco tem sido determinante e é nesta luta que temos estado até hoje. Desde essa data passámos por 3 governos, com várias iniciativas, por exemplo, a petição pública em que todos os grupos parlamentares subscreveram. Também temos aqui, por exemplo, várias iniciativas dos grupos parlamentares a propor a revisão destas carreiras, e trago esta, não é inocente, trago esta do grupo parlamentar do PST, porque quem a subscreve é, na altura, o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, que, pronto, é por isso que trago esta proposta. Nestes anos todos, desde 2009, estas que são carreiras dos técnicos superiores da reinserção social foi criada em 2001 e a de técnicos superiores de reeducação em 1991. Esta revisão profunda da carreira dá-se em 2009 e estamos até hoje nessa situação. Também importa dizer que o Partido Socialista nestes anos esteve no governo e que até hoje é o único que não apresentou proposta nenhuma votou contra as propostas dos outros grupos parlamentares. Aliás, já reunimos com o grupo parlamentar do Partido Socialista e que lhe manifestámos este desagrado, porque todos os grupos parlamentares já apresentaram. O grupo parlamentar do Partido Socialista não apresentou. Isto é um facto, são apenas factos. Posto isto, esta situação cria aqui uma desigualdade e dificulta todo o trabalho a todos os colegas, porque cria aqui diferenças significativas entre os trabalhadores destas carreiras. E essas diferenças significativas não se traduzem só monetariamente, nas diferenças monetárias que existem, surgem também em perspectivas de futuras. Portanto, temos hoje técnicos profissionais de reinserção social a ganhar 1,60€ acima do salário mínimo nacional, com centros educativos a ter que fechar unidades orgânicas e com jovens em lista de espera, quer dizer, em lista de espera para não cometer crimes. Não sei se estão a perceber o que está a acontecer. Depois, o que é que isto traz? Traz que esses jovens, enquanto esperam, pois, vão cometer mais crimes, e muitos deles, quando chegam ao sistema a cumprir, já cometeram crimes enquanto adultos, saem do centro educativo, direto depois para as cadeias, não é? Temos a situação da vigilância eletrónica, que este mês entrou num plano de contingência, porque há falta de trabalhadores. A vigilância eletrónica, há sítios que estão completamente inoperacionais. Temos 2 TPRS em Faro, 3 noutras equipas. Portanto, hoje a equipa do Funchal é acompanhada pelo Porto, no plano de contingência. Portanto, não sei se há aqui alguém do Funchal, mas não sei se estão a perceber como é que uma pessoa no Porto vai fazer este serviço em Câmara de Lobos. Depois temos aqui na parte dos relatórios, que temos andado a insistir nisto, já nestas várias subcomissões e comissões temos apresentado aqui um conjunto de factos, temos aqui mais alguns para perceber o que acontece. Portanto, este relatório de liberdade condicional de um recluso, e é de um recluso, certamente sem condições económicas, porque reclusos com condições económicas isto não lhe vai acontecer. O próprio juiz recusa o relatório porque não é feito por um técnico superior de reeducação ou de reinserção, não é? Isto é os juízes a recusarem os relatórios dos que são feitos para as pessoas que são condenadas. Também temos aqui dos menores, portanto, temos aqui uma situação do menor, isto é só mais uma das inúmeras que temos cá trazido, que numa medida de internamento, a medida tutelar educativa diz-nos que esta é completamente desadequada. Portanto, é uma medida que nem sequer pode ser aplicada em função do crime que foi cometido. Quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que são preocupantes e que importa não só vir às comissões, mas depois que tenham efetivamente essas comissões algumas consequências, porque vimos cá falar várias vezes, apresentamos-vos estes, há três legislações que andamos aqui a falar sobre estas coisas, mas ainda não mudou nada, continuamos a não ter carros, continuamos a não ter centros educativos para acolher os jovens, continuamos com técnicos de todas as áreas a fazer relatórios, quer dizer, vir aqui só é pouco. Pronto, agora temos aqui um conjunto de propostas, 30 propostas que fizemos, em conjunto com outros colegas, e vou passar aqui a palavra ao Dr. Pedro para ele poder explicar melhor este ponto.
Ora, também cumprimentando a senhora Presidente. Pronto, como o Sr. Presidente do Sindicato estava a falar, e aproveitando aqui a vontade unânime de reformar a justiça, nós trazemos, até porque achamos que não basta só dizer o que está mal, também queremos ter uma perspectiva construtiva, e trazemos uma proposta com 30 medidas para reformar o sistema de reinserção e serviços prisionais, que deixamos para a Comissão estudar, depois podemos explicá-las um bocadinho melhor se houver tempo ou noutra oportunidade. De qualquer das maneiras, tomando como contexto o aspecto positivo, também temos que salientar que o atual Governo mostrou muita disponibilidade e está a confirmar a disponibilidade para rever as carreiras. Dia 15 deste mês vamos reunir com a Sra. Ministra e com a Secretária de Estado da Administração Pública e da Justiça, que nos vão entregar uma proposta para revermos a carreira, que nos parece muito positivo, e salientamos como cumprimento de uma palavra e um compromisso de honra que respeitamos. Esperamos, da nossa parte, o que nós manifestámos foi que, conforme estipulou o legislador em 2009, que estas carreiras não deveriam passar para o regime geral, precisamente tendo em conta o contexto, a complexidade das funções que não deveriam estar no regime geral, estamos à espera que nos entreguem uma proposta exatamente adequada e com uma arquitetura adequada a esta designação. Só para terem uma noção do impacto financeiro que a não revisão da carreira nos tem causado ao longo de 15 anos. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático, você, qualquer pessoa percebe, que é, se tivermos dois técnicos superiores, um do regime geral e um de reinserção ou de reeducação, o impacto que teve a não revisão da carreira, os dois entram na mesma altura e têm 30 anos de serviço e os dois ganharam 30 pontos durante esses 30 anos de serviço, um está na posição remuneratória 30, número 30, e o outro está na posição 22. A diferença são de 400 euros de ordenado base. É disto que estamos a falar. Portanto, se o legislador entendeu que estas carreiras tinham uma complexidade superior, maior, isso não é traduzido na estrutura remuneratória, até porque a responsabilidade de decidir ou de propor a privação ou não da liberdade de um jovem, de um vigiado, de um recluso ou de um cidadão, tem que ser acautelada, obviamente, com uma estrutura remuneratória que se adequa a este tipo de função. O que é que tem acontecido nos últimos anos, como disse o Sr. Presidente? É que o abrigo da falta de pessoal tem-se recorrido a técnicos do regime geral que nem sequer licenciaturas adequadas têm para o efeito, já falamos nisso várias vezes. Temos técnicos superiores do regime geral, licenciados em Educação Física, a fazer relatórios de liberdade condicional ou de terminação da sanção ou de internamento de jovens em centros educativos, que a nós não nos parece minimamente adequado. Eu, ainda na última reunião com a sua Secretária de Estado da Justiça, que corrobora e que se manifesta preocupada e que fez cessar este tipo de medidas da Direção-Geral, o que nos pareceu extremamente adequado e positivo, é que Não se pode continuar a garantir, a fazer este tipo de coisas, sou pena de propor-se, como aconteceu nestes dois casos, uma medida que nem sequer a pena em abstrato permite o internamento em centro educativo, portanto está-se a propor uma medida claramente ilegal, felizmente o juiz na altura deu conta, ou relatórios de liberdade condicional que são meros autos de notícia ou autos de declarações, que basicamente não é isso que se quer, não é como é lógico, tem que haver uma avaliação técnica do que está ali em causa, de quem está ali à nossa frente e não uma mera autodeclarações. Pronto, penso que cheguei ao meu tempo e cumpri rigorosamente. Obrigado.
Exatamente, rigorosamente. Muito obrigada pela vossa exposição inicial. Vou passar então a palavra aos grupos parlamentares, ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar de forma muito especial os representantes aqui dos sindicatos técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, para vos dizer o seguinte, isso já também decorreu da vossa intervenção, a preocupação do PSD em relação a esta situação não é nova, tem sido expressa através do sentido de voto, através de alguns, nomeadamente, projetos de resolução já de legislaturas anteriores, e é uma situação que nos preocupa. Preocupa-nos porque nós estamos a falar muitas vezes da reforma da justiça e muitas vezes falamos de temas mais, digamos, mais mediáticos, coisas que dão mais no olho, que os jornalistas pegam mais, e depois não damos a devida atenção a quem está no terreno com falta de meios. Eu diria que aqui a falta de meios vem acompanhado de uma desadequação dos meios que já existem. Há bocadinho falou-se de professores de educação física, eu confesso-vos que quando li alguém que é licenciado em enfermagem veterinária, e assumo aqui a minha ignorância porque não sabia que havia uma licenciatura em enfermagem veterinária, alguém que está a fazer relatórios sociais, seja com que finalidade for, seja num relatório pré-sentencial, seja para liberdade condicional, seja dedicado aqui a menores, não me parece que tenha qualquer tipo de preparação. Também na reunião que o grupo parlamentar teve com o sindicato, também percebemos, e uma das preocupações era esta, é que muitas vezes nós temos vários níveis de controle, e para além dos técnicos podíamos ter um coordenador que eventualmente pudesse, digamos, corrigir algo que não se passava bem, mas também, e pedia-vos também que depois pudessem dizer alguma coisa sobre isto, a ideia que eu tenho é que o coordenador também não tem tempo suficiente para poder, digamos, valida, digamos, quase formalmente, não tem tempo de se dedicar a cada um dos processos, nem essa é a sua função. E, portanto, isto muitas vezes redunda em quê? Em relatórios que os próprios tribunais e os próprios juízes devolvem à procedência porque não cumprem minimamente o objetivo. Isto é uma situação que efetivamente preocupa, o PSD está preocupado com isso, mas o PSD aqui no Parlamento tem também uma posição que foi expressa até numa declaração de voto há bem pouco tempo, onde diz o seguinte: nós aqui sabemos as competências que temos e o Governo também tem as competências que tem. Sei também que o sindicato já reuniu com o Governo, foi aqui também dito, e penso que esse tipo de orientação decorre de negociações. Ora, nós hoje estamos aqui a ouvir-vos, não estamos a negociar convosco, porque não somos nós que temos que definir esse tipo de política. Isso cabe ao Governo, cabe ao Poder Executivo, e depois de haver uma decisão relativamente, falo aqui da natureza das carreiras, porque do que eu percebo aqui, muitas vezes nós recebemos aqui representantes de trabalhadores de diversos setores que já vêm com uma ideia pré-concebida relativamente àquilo que querem. Eu acho que o que este sindicato pretende, e saúdo-vos por isso, é uma solução. Isto é, digamos, é uma visão menos umbiguista da situação e mais coletiva no bom sentido da palavra. E por isso mesmo o compromisso que deixamos aqui por parte do PSD é que, quando o Governo tiver uma orientação clara acerca desta matéria, tudo o que for necessário no Parlamento, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós vamos estar onde sempre estivemos, que é ao lado da solução. Nós, perante uma situação destas, não podemos ficar quietos e calados e, portanto, a nossa visão passa um bocadinho por aqui e era isto que vos queria transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e deputados. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, cumprimentar o sindicato, os seus representantes, agradecer a vossa presença. Nós temos, e ainda hoje, durante a tarde, iremos ter um debate em plenário sobre uma das carreiras especiais da administração pública. E não é fácil para ninguém sentirmos que os custos de vida das pessoas aumentam, que a realidade transforma-se e depois as carreiras, designadamente carreiras especiais da administração pública, não são revistas ou deviam existir e não existem. Isso é um problema que se vai arrastando no nosso país ao longo dos anos, independentemente dos governos. Obviamente, sendo deputado do Partido Socialista, o Partido Socialista teve responsabilidades governativas nos últimos 8 anos e também não foi capaz, nestes últimos 8 anos, de resolver em detalhe e em pormenor algumas das reivindicações legítimas que têm. Mas o mundo não para e é preciso continuar a trabalhar no sentido de se encontrar as soluções adequadas, não só em matérias remuneratórias e valorização das carreiras dos trabalhadores do Estado, neste caso, dos técnicos de inserção social e da Direção-Geral de Serviços Prisionais, também de todas as outras, e para além disso, o Estado prover os meios necessários para que as tarefas se possam cumprir com satisfação e de forma eficaz e eficiente, que muitas das vezes também é um dos problemas que nós temos no Estado. Dito isto, obviamente que é importante o facto, e em primeira mão, a porta de resolução cabe em primeira mão ao Governo, e o facto de nos terem dado nota de que já tiveram a oportunidade de reunir com o Governo é relevante. É importante também irmos acompanhando, e esse também é um trabalho aqui do Parlamento, acompanhando. E isso também agradecemos o facto de nos irem dando nota e dão com frequência dos desenvolvimentos relativamente aos problemas que os afetam. Aliás, esta questão que demonstraram agora de haver técnicos que não têm a formação nem a adequação para desempenhar determinado tipo de funções e que, pelos vistos, está corrigido ou em vias de ser corrigido, sendo que a correção de deixar de ter essas pessoas a fazerem esses relatórios levanta outras questões, que é a falta de pessoas. Mas, em todo o caso, é importante irem-nos dando nota e dando nota, e nós, no Parlamento, desde logo temos a capacidade e a iniciativa de fiscalizar a ação do Governo, e, por outro lado, podemos, com as nossas iniciativas, de certa forma, fazer recomendações ao Governo, e, em algumas situações, inclusive, é com legislação. Se bem que, em matéria de carreiras da administração pública, ser o Parlamento a legislar aquilo que é quase do foro da gestão da administração pode levar a resultados às vezes perniciosos de se valorizar alguns que se calhar têm mais voz junto da opinião pública e outros que se calhar têm menos voz, e isso depois pode levar a iniquidades naquilo que é a administração, naquilo que é a administração do Estado. Dito isto, e foi aqui salientado, e contra factos, costuma-se dizer, não há argumentos, que o Partido Socialista nunca apresentou nenhuma iniciativa nem e votou contra as iniciativas que foram apresentadas. Era a orientação que havia do Partido Socialista, designadamente que cabia ao Governo resolver as questões relacionadas com as carreiras e cabia ao Governo, no âmbito da estratégia do próprio Governo, fazer as valorizações remuneratórias, e foram feitas evoluções, desde recuperação de direitos e reposições remuneratórias, depois valorizações das carreiras gerais, que beneficiou todos, de uma forma ou de outra beneficiou todos.
Ele está a terá de terminar. Não temos semáforos, mas é quase igual.
E para terminar, dizer que isto é um caminho e agradecer, e estaremos atentos relativamente aos desenvolvimentos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, através do Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. Bem, chegados aqui, de facto, os meus colegas já colocaram aqui algumas questões em cima da mesa que eu tinha pensado fazer, nomeadamente a primeira questão que vos queria ter colocado era se mantinham ao momento contacto com a tutela e, caso assim acontecesse, qual a resposta. Já nos disseram que têm uma reunião marcada e, portanto, também num espírito construtivo, da mesma forma que nos transmitem acreditar nas boas intenções no Governo. Não tenho também eu motivos para, neste momento, não os ter e, portanto, aguardo que essa reunião aconteça para depois podermos, então, discutir mais pormenorizadamente as propostas. Dizer-vos o seguinte, dizer-vos que, de facto, não só quando li a exposição da vossa solicitação de reunião, como em diplomas que tenho analisado, choca-me particularmente questões como aquelas que já aqui nos colocaram, de profissionais sem as devidas competências fazerem relatórios, pareceres, acompanhamentos, o que seja, sobre matérias tão sensíveis como aquelas que revestem a vossa atividade. Eu acho que é uma falha do Estado em toda a linha. Acho que é muito preocupante e é, se me permitem um parênteses, uma demonstração clara de algo que também afeta a nossa sociedade, um certo complexo, em que nem sempre as pessoas com alguma formação sabem tanto ou mais que algumas que podem não tê-la. E outro problema que a isto acresce, que é, muitas vezes o que acontece no nosso país, é que nós formamos pessoas para rankings. Não para o que elas fazem falta, mas para rankings. Temos que ter X licenciados, temos que ter Y mestres, temos que ter X mais Y doutorados. Bem, os doutorados é diferente porque já é um grau académico superior, mas enfim, mas pelo menos no início da carreira académica o que nos interessa é ter qualquer título, para justificar rankings de harmonização europeia, digamos assim. Portanto, tudo isto são problemas de fundo e depois conduzem-nos a problemas destes. A problemas em que, por um lado, não temos profissionais, os que temos não são competentes e não conseguimos assegurar as valências básicas do Estado em áreas tão sensíveis como aquelas que fazem parte das vossas valências e, portanto, manifesto-me genuinamente preocupado com esta realidade e faço votos e faremos votos para que mude. Outra questão que vos ia colocar, iria perguntar-vos 3, 4 propostas fundamentais no vosso entendimento para alterar esta realidade. Já vi que este caderninho que nos entregaram têm várias e, portanto, o meu comprometimento convosco é de que farei chegar ao meu grupo parlamentar, estudá-las-emos e apresentaremos em linha, certamente, com as que hoje aqui nos trouxeram. Tenho um minuto de terminar com uma particularidade política, se me permitem, não resisto, mas acho que é curiosa e deve ser assinalada. Eu tenho tido, não sou deputado há muito tempo, antes disso era assessor e assistia muitos, mas desde que sou deputado já fui a alguns debates e hoje aconteceu uma coisa rara, que nunca vi em lado nenhum. Foi um deputado do Partido Socialista assumir que o Partido Socialista teve 8 anos no governo e não conseguiu resolver os problemas das pessoas. E, portanto, não digo isto com falsidade de intelectual, mas da mesma forma que sou o primeiro a atacar quando sinto que tenho que atacar e ataco quando o faço com alguma dureza, quero assinalar isto. De facto, parabéns, Sr. Pedro Vaz, quanto mais não seja pela sua honestidade intelectual, porque, de facto, o Partido Socialista não conseguiu responder aos problemas desta classe profissional, mas é bastante incomum um deputado do Partido Socialista admiti-lo. Muito obrigado.
E, finalmente, ainda bem que o Sr. Deputado António Filipe se conseguiu juntar à subcomissão. Tenha, então, a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, para os grupos onde estás mais pequenos é muito difícil vir às submissões. E só vimos quando é possível, de quando a questão se nos afigura suficientemente relevante, e é o caso. Nós já nos conhecemos, temos tido contactos regulares desde há uns anos com este sindicato, e já nesta legislatura tivemos a oportunidade de reunir, e estamos a par, de facto, dos problemas que colocam. De facto, a área da reinserção social, eu não posso dizer que é um parente pobre, porque há outros parentes pobres no sistema de justiça, como sabemos, mas eu diria que é um parente muito pobre. Porque, de facto, não tem havido a devida consideração que este sistema, ou que este subsistema do sistema de justiça merece, não só do ponto de vista do que diz respeito às respectivas pessoas que lá trabalham, e a consideração das respectivas carreiras, das respectivas funções, do respectivo sistema remuneratório, mas também as implicações que isso tem nos reclusos, nas pessoas que estão, enfim, que interagem com o sistema de reinserção social, e, de facto, a situação que nos relatam, do estado a que isto chegou, por via da falta de funcionários, e da falta da atratividade das carreiras, das dificuldades que existem, que o pessoal que existe ter que desempenhar um conjunto de funções que suporia outra, mais pessoas, com formação de vida, preocupa-nos muito. E, portanto, é aí que temos manifestado a nossa disponibilidade para procurar contribuir com iniciativas nesta Assembleia e com o acompanhamento deste setor que possa ajudar, de certa forma, a alterar esta situação que é particularmente grave. E foi para reiterar este testemunho que eu fiz dentre as várias fazeres que se acotovelam nesta Assembleia. Fiz questão de vir aqui este bocadinho também para dar este testemunho e manifestar a nossa compreensão relativamente ao motivo que vos traz cá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para terminar, a Sra. Deputada Inês Sousa Real acabou de chegar. Creio que veio também, não sei se quer fazer alguma intervenção. Já estamos mesmo na reta final e na parte de, efetivamente, o sindicato ter a oportunidade para fazer a intervenção final. Sra. Deputada.
Não, eu peço imensa desculpa desde já por estar numa outra comissão, só consegui vir agora, mas irei ouvir depois, posteriormente, a intervenção e acompanhar. Não vou colocar nenhuma questão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Têm, então, a palavra os senhores representantes para procederem às respostas e à exposição final com 10 minutos. Muito obrigada. Obrigado.
Olha, portanto, basicamente a resposta que há aqui a ter é que o grupo parlamentar do PSD, a questão da inspeção ou de como é que este trabalho, estes relatórios são inspecionados. Portanto, há vários níveis, há um primeiro nível que é na parte da coordenação e depois há um segundo nível. Contudo, é preciso perceber que isto é apenas um exemplo, uma equipa que tenha 14 técnicos e que produza um ou dois por dia. Estamos a falar de 28 relatórios, fora 2 por dia, portanto, além do trabalho que o coordenador tem ainda fazer este diariamente corrigir ou verificar 28 relatórios, ou 30, ou 26, ou 20 que seja, pois é mais, tendo em conta também que também tem férias e por aí fora, é humanamente impossível, não é? Portanto, além de que, também nesse caderninho temos um conjunto de propostas para as chefias, que é importante, é outro ponto que é importante rever. As nossas chefias não podem ser escolhidas ou selecionadas sem critério. portanto, a seguir o Dr. Pedro passará a explicar esse ponto. Contudo, ainda queria deixar aqui uma situação que deve preocupar todos. Os centros educativos, e estamos a falar de menores, a falta de trabalhadores é de tal ordem que temos hoje vigilantes a fazer o trabalho dos técnicos profissionais, a substituí-los em várias funções. Temos os técnicos profissionais a administrar medicação quando a ordem dos enfermeiros já emanou um documento em que essa tarefa é indelegável e insubstituível, portanto, mas contudo ninguém tem ouvido esta parte. Temos aqui um conjunto de pessoas a fazer tudo tarefas uns dos outros, adulterados e alterados. Além destes relatórios, a falta da atratividade destas carreiras é de uma grandeza que é importante olhar mesmo para a reinserção social, porque senão andamos de facto a cumprir prazos, datas, mas estamos a enganar os portugueses, não é? Todos somos remunerados ao fim do mês, pouco ou muito, mas o dinheiro é mesmo muito mal gasto, não é? Agora, relativamente a estas propostas, estas 30 propostas, vou passar aqui em concreto ao Dr. Pedro, que vai abordar aqui alguns temas dentro do tempo que lhe resta.
Ora, então, relativamente aqui às propostas, como o Sr. Presidente aqui do Sindicato falou, nós pensamos em criar aqui alguma eficiência no sistema e repensá-lo, já que temos tantos atores ou agentes do sistema a queixar-se do modelo, que o modelo não funciona, e porquê é que não funciona. Nós propomos aqui 30 medidas que, em traços largos, vou tentar explicar. Primeiro, entendemos que a Direção-Geral deve passar ao Instituto Público e deve ter uma gestão profissional e deve ser escolhida no mesmo âmbito que é recrutado qualquer gestor público no âmbito da CRESAP. Depois, deve ter os dirigentes de primeiro e de segundo grau, devem cumprir o estatuto pessoal dirigente, que esta Direção-Geral, à semelhança de mais uma ou duas que eu conheço, são as únicas que não cumprem o estatuto do dirigente, nomeadamente tudo o que tem a ver com o provimento, com o processo de recrutamento, seleção e provimento destas pessoas. Depois, entendemos que a Direção-Geral, ou o nome que vier a ter a seguir, deve também ficar com a parte, da parte de tutela, de tutelar. Aliás, esta ideia já vem sendo até falada, já houve um grupo de trabalho que foi criado para se tentar conciliar o sistema protetivo com o sistema tutelar. Entendemos que este organismo deve ficar com a tutela cível na fase judicial. Tudo o que tenha a ver já depois com a decisão na assessoria técnica ou tribunal que tenha a ver com acolhimento residencial, que já seja feita por esta entidade e não pela Segurança Social. Outra medida, só dando aquelas, de grosso modo, de traços largos mais importantes, outra medida que nós entendemos é aquela que tem a ver com a aplicação do pós-sentencial, tudo o que tem a ver com trabalho a favor da comunidade, substituição de multas por trabalho, prestação de trabalho de prestação de serviço público no âmbito da suspensão provisória do processo, passar para as câmaras municipais, que são elas que trabalham com as EBTs, as chamadas entidades de beneficiárias de trabalho, nomeadamente as IPS, que conhecem. Obviamente que esta entidade, a nossa, ficaria com a parte fiscalizadora, mas serão os municípios que estão mais perto da comunidade que conhecem melhor estas entidades e que podem perfeitamente fazer este trabalho, até porque para nós é um trabalho burocrático que não faz sentido e focarmos só no tratamento da reinserção social e penitenciário, no caso dos reclusos que estão nos estabelecimentos prisionais. Depois propomos aqui duas ou três reformas da rede, quer dos EPs. Entendemos que há muitos EPs, que não faz sentido haver 49 estabelecimentos prisionais em 18 distritos para um país tão pequeno. Entendemos que as equipas de reinserção social devem também ser reorganizadas e cada uma deve ter o seu coordenador. Neste momento há equipas em que, por exemplo, Santo André e Beja têm o mesmo coordenador que passa a semana na estrada. Não se compreende, acho que não faz sentido nenhum. No sistema de vigilância eletrónica, nós propomos que se implementa a nível nacional, a geolocalização. Às vezes as pessoas não percebem qual é a diferença entre a geolocalização e aquilo que está a ser aplicado agora. Depois posso explicar com mais pormenor, mas se a geolocalização, que não está a ser aplicada a todos os vigiados, se aplicarmos a geolocalização a todos, há aqui um ganho de eficiência enorme, porque deixa-se de fazer aquele trabalho mais burocrático de responder e-mails, onde vou, onde não vou, onde está. Com a geolocalização, os colegas que controlam o sistema sabem onde as pessoas estão online no momento. E ganha-se eficiência, ganha-se recursos humanos, que também que é fundamental. Depois, com a geolocalização, irá, estando definitivamente implementada, iria-se ganhar ganhos de eficiência no que concerne à aplicação do período de adaptação à liberdade condicional e por essa via íamos libertar alguns reclusos devidamente vigiados por geolocalização. Em termos de estabelecimentos prisionais, mais especificamente, propomos que o serviço de auditoria e inspeção não faz sentido que esteja sobre a alçada do diretor-geral, mas que passe para a alçada da Inspeção-Geral do Serviço de Justiça, que há aqui um ganho de não faz sentido o diretor-geral mandar e ao mesmo tempo ser fiscalizador. Haver aqui alguma independência do fiscalizador e não haver esta dependência do fiscalizador por quem decide, acho que isto seria muito importante. Depois temos aqui também propostas da criação de um plano nacional de escolarização para os reclusos, em que, em colaboração com o Ministério da Educação, em que teria como principal objetivo que nenhum condenado a mais de 3 anos de pena não saia em liberdade condicional sem o 12º ano. Propomos uma via verde emprego, em que terá que haver um representante desta entidade junto do poder decisório do IFP, para que nenhum condenado, vigiado, recluso não tenha uma oportunidade de emprego e não hajam linhas de emprego específicas para estas pessoas. E depois, na área social, também precisamos ter alguém que... E aqui propomos um via emprego ou via verde apoios sociais que também não existem e que é fundamental termos em linha de conta este grupo de pessoas que têm necessidades muito específicas e é importante ter alguém no momento de decisão, num órgão decisório destes ministérios e destas entidades que trabalham com estas áreas, em que lhes chama a atenção para a sensibilidade destas pessoas. Eu acho que isto, grosso modo, era este aspecto. Ainda temos aqui também a questão da telemedicina, que eu acho que é fundamental. Temos a questão que também levantamos e que é como hipótese, pronto, estas medidas são todas trabalhadas e discutidas, como é óbvio. Entendemos que há trabalho que os senhores guardas prisionais fazem nos estabelecimentos prisionais que podem e deveriam deixar de fazer, porque não faz sentido, é um trabalho burocrático, como seja o registro de visitas, o registro das pessoas, de entrada, e ficarem com o core business, que é o trabalho prisional e de segurança, e não este tipo de trabalho mais de assistente técnico, digamos assim. Propomos uma alteração legislativa, seja ela qual for, mas que permita que jovens internamentos em centro educativo e reclusos sejam ouvidos por videoconferência com o apoio devido do seu advogado, e assim permitirá diminuir o número de diligências e ganhar ganhos de eficiência e ganhos de recursos humanos nos guardas prisionais. Pronto, não cumpri agora na exata medida, mas passei muito pouco. Obrigado.
Mas quase. Também estão de parabéns por isso. Muito bem, agradeço em nome da subcomissão a vossa presença, o vosso testemunho e às senhoras e senhores deputados, aguardem os próximos e-mails e respondam. Obrigada, até já.